Bem-vindos ao programa MuCast. Meu nome é Tainá Ribeiro, sou estudante do curso de Comunicação Popular do Núcleo de Piratininga de Comunicação e hoje o assunto que iremos abordar é a história do Movimento Unido dos Camelôs do Rio de Janeiro. Para contar essa história, iremos receber a coordenadora do MUCA, Maria de Lourdes do Carmo, mais conhecida como Maria dos Camelôs, e, ainda, as advogadas que assessoram o MUCA, Ana Cláudia e Fernanda. Maria, conte para nós do seu início e como você se tornou essa figura notória. Em sequência, Maria relata um pouco da sua realidade na qual levava o filho recém-nascido para o trabalho. É válido salientar o contexto do movimento. Em tempos de crises econômicas, o mercado informal dá um salto muito grande e o Brasil sofria uma crise gerada pela desvalorização da moeda, o real. Em razão disso, os números de vendedores ambulantes aumentaram na cidade do Rio de Janeiro. Dados sobre a informalidade no ano de 2003, em relação ao trabalho informal no comércio, contam com mais dos 26% dos trabalhadores. Repressões a vendedores ambulantes no governo Eduardo Paes. Operação Choque de Ordem, em 2009, teve como objetivo o processo de higienização da cidade, em razão dos eventos mundiais que a cidade foi sede, Copa do Mundo, em 2014, e Olimpíadas, em 2016. Maria comenta sobre os projetos dos prefeitos Eduardo Paes e Marcelo Crivella. O projeto Empresa Bacana, que procurou fazer o recadastramento e cadastramento dos ambulantes, na qual pagava uma taxa para a prefeitura. Mas primeiro, a ação buscou os ambulantes na qual já tinham autorização. E como Maria afirma, nem todos foram beneficiados em razão da demora da prefeitura, pois muito ainda guardavam pelo pedido feito em 2009. Em relação ao programa criado pelo prefeito Marcelo Crivella, o objetivo era continuar com a mesma proposta do antecessor. Porém, a falta de assistência continua, e sem contar a falta de acessibilidade, já que o cadastro é feito somente pela internet e os idosos necessitam de ajuda para realizá-lo. Em relação à pandemia, a coordenadora questiona a falta de assistência da prefeitura em relação à ajuda que não está sendo oferecida e às dificuldades enfrentadas pela pandemia, já que eles não estão trabalhando e nem todos conseguem um auxílio emergencial do governo federal. Eles estão quase há 3 meses sem poder trabalhar. Maria ainda fala dos projetos que estão sendo realizados para ajudar a categoria de trabalhadores informais como Ubers. A vaquinha online do mês de março, que conseguiu arrecadar R$ 26 mil. O projeto Renda Básica Carioca, que foi aprovado pela Câmara no Rio de Janeiro no dia 14 de abril, mas tinha sido vetada pelo prefeito. Só agora, no mês de junho, conseguiu aprovação na Câmara dos Deputados. A Maria propõe uma reflexão social, já que esses trabalhadores são essenciais para o nosso cotidiano.
Meu nome é Maria, trabalho na rua como camelô, né, há 25 anos. E trabalho assim, trabalhei muito tempo na rua sem se envolver com nada que acontecia na rua. Briga de guarda e camelô, eu sempre via as brigas e ia embora para casa. Porque eu tinha filho pequeno, tinha que cuidar dos meus filhos, morava longe. E aí, em 2003, eu engravidei. Em 2002 eu engravidei, né? Meu filho nasceu em 2003, dia 18 de março de 2003. E eu fiquei durante os 9 meses na rua trabalhando, eu fiquei defendendo os camelôs. Porque depois que eu engravidei, eu fiquei com uma, sabe, com uma força tão grande que eu nunca tinha visto que eu tinha, né? E eu fiquei assim nessa coisa de defender os camelôs na rua. Então começou a ter muita briga na rua. Eu acho que já tinha briga, eu comecei a enxergar a briga naquele momento. E aí eu comecei a defender os trabalhadores na rua. Quando a guarda pegava a mercadoria, eu arrumava confusão com a guarda na rua e corria para dentro do carro da guarda municipal. Quantas vezes eu entrei dentro do carro da guarda municipal para tirar os camelôs de dentro do carro, defendendo os trabalhadores. E aí fiquei, né, durante esse tempo nessa organização, defendendo ali os trabalhadores. Então, dei um destaque no que eu fazia, né? Quando eu ganhei meu filho, né, fiquei lá os 9 meses, eu lembro que eu trabalhei até ele nasceu na terça-feira, eu trabalhei na segunda-feira chovendo a beça na rua e eu vendi guarda-chuva o dia inteiro. Depois fui para casa, no outro dia saí de manhã cedo e fui para maternidade. Aí tive meu filho na maternidade para essa 15. 7 dias depois, eu morava em Japeri, né? 7 dias depois eu desci para mim tirar os pontos, né? E aí eu já vim, tirei os pontos de manhã cedo, vim com ele e já fiquei trabalhando na rua. Não voltei para casa. Fiquei com ele na rua trabalhando. Aí trabalhei aquele dia, no outro dia. Aí fui para casa, né? Eu vendi a bijuteria, ainda passei no Saara, comprei meus negócios para fazer bijuteria, minhas peças. Aí fui de novo para casa, fiz bijuteria, voltei no outro dia com ele e comecei a fazer isso. Mas, assim, aconteceu uma briga na rua, minha mãe viu eu correndo para dentro, porque naquela época a imprensa andava muito com a gente, né, rodando atrás da gente. Minha mãe viu eu entrando, correndo com ele para dentro do McDonald's. Aí rodou uma briga danada na rua, minha mãe não deixou mais eu vir com ele. Aí ficou ele em casa com ela e eu continuei trabalhando. 15 dias depois que eu tinha tido ele, né, que nesse intervalo de 7 dias que eu voltei, rolou essa briga, minha mãe não deixou eu vir com ele mais. 15 dias depois, teve uma briga muito imensa na rua. E aí a guarda municipal me pegou e me bateu muito, né? Porque, tipo assim, eu acho que eles lembram daquele momento que eu estava grávida, né? Com o filho na barriga, eles não iam me bater. Mas aí depois que ele nasceu, eu acabei apanhando muito, né? Acho que foi uma vingança do que eu fazia quando eu estava grávida. Aí apanhei muito, quebraram meu nariz, me machucou muito. Aí tentei na delegacia, mas a delegacia tem que registrar queixa contra o guarda municipal, não era contra a guarda municipal. E naquela época eu não entendia muito, né? Então a gente não registrou queixa para ninguém. Então, não registramos queixa. Fui para casa, tive que ir pro hospital, me cuidar. E o tempo que eu fiquei me cuidando, eu fiquei imaginando que eu poderia organizar alguma coisa, porque eu estava trabalhando e a gente vinha para a rua reivindicar um direito de trabalhar, de ocupar as calçadas. Fico em casa, né, durante esse tempo que eu apanhei da guarda, né, muito machucada. Aí volto querendo fazer alguma coisa para a gente, né, brigar pelo direito de trabalho, organização da cidade. E aí procuramos a CUT, né? Na verdade, procuramos o PT na Buenos Aires. O PT indicou a gente a CUT. E aí, quando chegamos na CUT, a CUT fez uma reunião com a gente, dizendo, ó, os camelôs vêm para cá quando tem problema, quando o problema acaba, eles vão embora. Então, a gente precisa que vocês permaneçam, né? E aí, eu falei, eu não saio mais dessa luta. E dali, a gente ficou, né? Primeiro ato, 1º de julho de 2003. O Buca vai fazer 17 anos agora, 1º de julho de 2020. E aí, foi muito importante pra gente, né? Mas a gente, o primeiro ato na Cinderlândia, né? A Cláudia Santiago, nessa época, ela trabalhava na CUT, ajudou nessa organização, né? Ela trabalhava na imprensa da CUT. E aí, foi muito importante o começo de organização nossa. Esse mesmo ano, novembro, dezembro, não lembro, foram, assim, um momento difícil pra gente. Foram 37 camelôs detidos, 23 presos, né? Foram presos por formação de quadrilha, e aí que deu um trabalho muito grande pra gente tirar da cadeia, né? Depois a gente teve camelô, quanto mais a gente se organizava, mais repressão a gente sofria. Então a gente teve camelôs que foram acusados de ter matado guarda municipal. A criminalização do movimento começou, eles começaram a pegar os camelôs que faziam parte do movimento, prender, bater muito. Então, assim, foi um momento difícil, né, pra gente. E a gente vem nessa loucura, aí veio o Pan-Americano em 2007, a gente passou por ele, muita repressão. 2009, o Eduardo Paes entra, aí vem um choque de ordem, então a gente perdeu muita mercadoria na rua, foi uma confusão muito grande pros camelôs, a gente perdeu muita mercadoria no depósito, então a coisa veio acontecendo. E aí a Prefeitura do Rio, né, o Eduardo Paes faz um cadastro amplo, que chama vários trabalhadores para fazer inscrição, então foi um cadastro chamado, né, na televisão, ele não veio no meio da categoria fazer um cadastro com a categoria, ele fez um cadastro amplo. Então veio gente que nunca trabalhou na rua, que tem o critério, que a gente tem uma lei, né, 1876, egresso penitenciário, maior de 45 anos, deficiente físico. E essas pessoas que tinham critério também se inscreveu e conseguiu a autorização. E os verdadeiros camelôs, né, como eu e várias pessoas que trabalham na rua, ficaram sem autorização. E hoje o que você vê na cidade é que essas pessoas que nunca trabalharam na rua têm autorização e aluga para os verdadeiros camelôs. Então a gente acabou virando empregado desse povo que conseguiu atuar. A gente tem uma guerra com a prefeitura, né? A prefeitura da transparência nesse cadastro. Então, o Eduardo Paes sacaneou pra caramba os camelôs, o próprio movimento, né? Na época, muita briga, muita repressão. Assim, passamos pela Copa do Mundo, Pan-Americano, assim, sabe? Muita briga mesmo, uma repressão grande, uma limpeza social da cidade. E depois a gente entra na gestão do Crivella, né? Que também é um vaselina, né? O Crivella, eu acho que é, assim, não tem uma agressão muito forte aos trabalhadores que a Guarda Municipal, porque também não tem, porque a gente fez um trabalho grande né, contra a violência da Guarda Municipal, que a gente não quer a Guarda Municipal fiscalizando o trabalhador na rua. Então, hoje a gente não tem a Guarda fiscalizando tanto o trabalhador na rua, mas fiscaliza, mas não é tanto igual era antigamente, né, que era, a cidade era uma praça de guerra. Então, acho que tenho certeza que foi muita briga que o movimento teve, muita. A gente teve várias brigas, sabe? Todas, se você puxar todas as matérias de jornais nossos, a gente está falando sobre essa coisa da Guarda estar reprimindo os trabalhadores na rua. E aí o Crivella faz um ambulante legal também, que foi uma merda, legal e legal para ele, né? Porque os camelôs não foram. Fez um ambulante legal, que foi uma prova de vida, mas não vai na rua falar com os trabalhadores, então é tudo no computador, online. Tem gente que não vai entrar, né? Que trabalhador velho, né? Aqueles trabalhadores mais idosos, né? Os camelôs mais idosos, não vai entrar em computador para estar fazendo inscrição. E aí fez um censo também, né? Que também as pessoas tinham que se inscrever pelo site. Então, assim, foi um cadastramento muito covarde, né? E eu acho que a transparência do cadastramento é você ir na rua falar com o trabalhador que está na rua. E a gente não teve isso. Então, assim, entrou várias pessoas nessa gestão do Crivella que a gente nunca viu na rua, né? Então, assim, tem o cadastro 2009, que ele não conseguiu concluir, e tem também o censo que ele fez, né? Ele misturou o pessoal do cadastro 2009 no meio do censo que ele fez em 2018. Então, tá uma confusão danada que o pessoal de 2009 ainda está na fila esperando ser assentado, e a prefeitura até agora nada. Agora eu vou entrar nessa coisa da pandemia, né? A gente tá, eu vou fazer agora, dia 16 de maio, 2 meses que eu não trabalho, quando monto a minha barraca. E assim, tá muito difícil, né? Para os trabalhadores que não conseguem mais trabalhar. E a prefeitura não tá nem aí, sabe? A prefeitura não tem uma transparência no que tá fazendo. Primeiro, ela começou a distribuir cestas básicas lentamente para quem é cadastrado e tem autorização, né? Os autorizados. E aí, depois de muito questionamento nosso, ela começa a distribuir cesta básica para os camelôs que... Depois de muita briga, porque ela deixou fora. E aí, da gente brigar, que a gente quer que seja distribuído porque o camelô que é auxiliar está na licença. E agora ela começa essa semana a dizer que vai distribuir para o auxiliar. Então, sim, são 60 mil, mais de 60 mil cadastrados, 20 mil autorizados. E no meio desses 20 mil autorizados... Tem mais 20 mil auxiliares. Não quer ter compromisso nenhum para os autorizados, né? Para os que são cadastrados e não estão autorizados. Então, não tem compromisso nenhum. E o que a gente está fazendo, a gente, enquanto movimento, né? Quando começou o primeiro momento da pandemia, a gente fez uma vaquinha online, conseguimos, na primeira semana, assim, uma semana, arrecadar 28 mil. E a gente, compromisso nosso era distribuir R$250 para 100 famílias. E aí, como foi 28 mil, a gente conseguiu sacar 26 mil e alguma coisa. Não sei se foi 26.400, porque o site, ele come uma parte do dinheiro. E a gente conseguiu estar ajudando mais famílias, depositando R$100 na conta de outras famílias, né, que não estava naquele cadastro dos R$250. Distribuímos primeira vez 100 cesta básica doada pela Ação da Cidadania, depois mais 100 doada pela Secretaria da Assistência Social da Prefeitura, com muita briga, muita guerra. Depois conseguimos 5 que o movimento Rede Contra a Violência doou pra gente. Conseguimos também 5 da Rede Contra a Violência. Fizemos umas 30 de uma outra conta que a gente tem, né? Uma outra conta que as pessoas foram depositando e a gente conseguiu fazer mais umas 30. Depois o MTST deu 30. A gente distribuiu semana passada, sábado passado, mais 30. Então, assim, acho que o todo de cesta que a gente já distribuiu são 290 cestas. Eu acho que é isso. 290 cestas, não tem assim a conta certa ainda. Amanhã a gente vai distribuir mais 129, né? Então a gente também está com uma parceria com o Instituto Unibanco, que a partir de semana que vem, né, segunda-feira, vai estar chegando um caminhão com 3.500 cestas na Ação da Cidadania, e aí a gente vai conseguir atingir muito mais gente, com um cadastro muito mais amplo, estar pegando outras pessoas, não só os camelôs. Então a gente vai estar fazendo um trabalho bem maior para ajudar a nossa categoria. Então, assim, tem muitos trabalhadores que se inscreveram para ganhar os R$600 e o governo federal não paga, né, esses trabalhadores não estão recebendo esses R$600, ainda está em análise, né? Várias pessoas, mães de famílias, pais de famílias, mãe só, né? Que só tem a mãe, que é a dona da família, não recebe. E a gente está também pedindo, né? Cobrando da prefeitura, né? Do prefeito da cidade, que ele pague essa renda complementar que foi votada na Câmara, né? E até agora a prefeitura também não fez isso. Então, assim, é um pouco de tudo que está acontecendo. E a gente está aqui nessa perspectiva, né? Que ano que vem o desemprego vai aumentar, né? A gente teve a votação, a gente teve duas reformas, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, algumas reformas, né, nos governos, e a gente, a classe trabalhadora, perdeu muito emprego, né? E hoje tem uma disputa muito grande das calçadas da cidade. Então a gente tem o Uber, esse pessoal de entrega, né? Que faz entrega aí com bicicleta, com moto. A gente tem os camelôs na rua. Então essas pessoas estão desempregadas e estão vindo para a rua.
Em seguida, as advogadas Ana Cláudia e Fernanda contam como conheceram o movimento, o que fazem para ajudar e quais foram as demandas do MUCA.
Na verdade, quando comecei a trabalhar, foi por causa com o MUCA, né? E conheci o MUCA através da Fernanda Vieira, né, que é advogada, e a gente trabalhava juntas numa organização chamada Centro de Assessoria Jurídica Popular Mariana Crioula, e ela começou a atuar, fazer esse contato e levou a demanda dos camelôs para a gente trabalhar coletivamente também, né? No primeiro momento ela que começou a acompanhar na delegacia e aí foi nos chamando a participar dessa assessoria ao Movimento Unido dos Camelôs. E acho que foi um trabalho importante, assim, a gente se sentiu bem instigada, era um momento de que os camelôs estavam sofrendo muita depressão. Então, na verdade, eu comecei a advogar com movimentos sociais, né, em função da assessoria de movimentos sociais, né, a partir da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, a RENAP, em 2001, mais ou menos, ainda no final da faculdade, como estudante, e acho que só depois que eu fui ter depois de alguns anos, eu cheguei a ter algumas causas particulares, advogar para pessoas em questões envolvendo questões de consumidor, enfim, questões nesse sentido, clientes mesmo particulares que me procuraram. Eu acho que é totalmente diferente, assim, primeiro que a gente começa a divulgar para movimentos a partir de um compromisso, né? Um compromisso ético, um compromisso com a causa, que você não tem quando é uma causa particular, não, né? Não chega a ser sem um comprometimento, claro, como profissional, mas não é um comprometimento político, né? Com a própria causa em questão. Então, eu comecei a divulgar na advocacia popular com o MST, né? Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e é isso, né, uma defesa que transcende, né, a gente faz defesa jurídica, mas também faz um trabalho de diálogo com os militantes dos movimentos, né, de formação, então a gente vai, às vezes, na área, conversa sobre os direitos, tira dúvida, que é uma coisa que não é comum na advocacia particular, né, enfim, muitos até se queixam de um certo distanciamento, uma hierarquia entre os advogados e os clientes, e a gente busca romper com isso na assessoria para movimentos sociais, para coletivos, para organizações populares. Então, quando surge, né, essa demanda dos camelôs, foi a partir desse cenário de muita repressão e de organização dos camelôs para reagir a essa repressão da prefeitura, né, do município do Rio de Janeiro, com uso da guarda, com roubo de mercadorias, então uma série de arbitrariedades que a gente passa a acompanhar e entende que contribui também para a organização do próprio movimento nesse sentido, né? De tentar fortalecer esse trabalho, fortalecer a luta do MUCA. A gente costumava acompanhar, né, a Maria quando tinha alguma detenção de camelôs, né, em função de alguma ação violenta da guarda municipal. Normalmente eles agrediam e depois imputavam algum tipo de conduta e de delitivo, enfim, para os camelôs, e a gente costumava acompanhar nas delegacias. Em alguns casos pedíamos, né, liberdade, caso eles tivessem sido presos, e chegamos a acompanhar casos também de juizado, porque normalmente eles eram enquadrados como desacato, né, para configurar, tentar imputar e desconfigurar a ação da Guarda Municipal. E a gente chegou a acompanhar a Maria também numa ação que foi uma ação interessante, que foi movida uma ação civil pública pelo Ministério Público para justamente com dois pedidos importantes, né, em atendimento à demanda do Movimento Unido dos Camelôs, que era o não uso, né, proibiu o uso de armas menos letais, né, que não são ditas não letais, mas que estava sendo proposto para a guarda municipal, né, poder usar, e para tirar a guarda da fiscalização do trabalho ambulante, que não caberia a guarda fazer esse tipo de ação, de abordagem, mas a fiscalização da própria prefeitura, sem o uso da violência. Então, a gente chegou a ter algumas ações, algumas conversas nesse sentido, né, também. Eu acho que eu me lembro, assim, mais foram essas as ações, né? A gente costumava muito acompanhar mais em delegacia e, eventualmente, entrar com os pedidos de liberdade provisória para que os camelôs pudessem responder os processos em liberdade.
Esse foi o relato da Ana Cláudia. Agora, o da Fernanda.
Bom, meu vínculo com o movimento MUCA começou em 2003. Começou por um processo de criminalização muito pesado com os trabalhadores informais. Nós tivemos, em 2003, finalzinho do ano, 23 camelôs ao mesmo tempo presos. Foi uma orientação, né, inclusive repressiva da Secretaria de Segurança, entendendo que se aprisionasse logo vários e estabelecesse quadrilha, bando e quadrilha para os camelôs, isso criaria uma desmobilização do movimento que estava frequentemente nas ruas questionando uma política de cerceamento do espaço e, portanto, de estrangulamento da existência desses trabalhadores. Então, eles procuraram o MST e o MST me perguntou se eu não podia, e foi a partir daí que eu comecei a conversar, atuar, enfim, frequente, tendo como diálogo primeiro a Maria. Eu encontro o MUCA a partir do MST, foi a partir de um processo muito, muito brutal de criminalização, e o MST, prestando a sua solidariedade, ouve a Maria, e a Maria coloca a preocupação, porque foram 23 camelôs presos, e aí a Maria coloca a preocupação de uma assessoria, e o povo do MST me procura, pergunta: e aí, você pode? Sem dúvida, posso.
Além disso, a Fernanda ela faz um contraponto ao direito, no sentido dele não abranger esses trabalhadores informais, já que muitos nem tiveram acesso à escola.
Esse direito que nós temos, esse direito oficial, esse direito posto, ele não enxerga, ele não vê os trabalhadores informais. Toda a noção de cidadania que nós temos, ela está muito vinculada, né, a um aparato de preservação público a partir da inserção do trabalho. E esses trabalhadores, muitos deles, primeiro, nunca tiveram a carteira assinada. Aliás, muitos desses trabalhadores informais nunca passaram por aquilo que o Foucault chama de instituição de sequestro. São de baixa escolaridade, não serviram, foram recusados pelo serviço militar, né? Então, não tem carteira assinada, nunca entraram no mercado formal. Essa trajetória desses trabalhadores acaba sendo muito rica em termos de debate sobre o sistema produtivo, né? No entanto, o direito oficial, ele ainda é muito conservador. Ele não dá conta de observar e perceber valor e existência e cidadania para esse trabalhador informal cuja trajetória nunca foi formalizada. Vide agora, né, com a necessidade de uma renda emergencial, você ter um governo que nega o auxílio emergencial porque descobre que temos uma multidão de trabalhadores e trabalhadoras que não têm documentação. Essa é a trajetória desses trabalhadores. Muitos não têm nem documentação. Então, isso coloca um papel social diferenciado para esses trabalhadores. O direito oficial, acima de tudo, o olhar do gestor público, que é um olhar profundamente conservador, muito compromissado com interesses econômicos, o olhar desse gestor para essa massa de trabalhadores e trabalhadoras informais não os vê como cidadãos que precisam e podem, sim, definir os rumos da cidade. E eu acho que esse talvez seja o maior mérito do MUCA, porque o MUCA, quando ele irrompe socialmente pensando que é possível, sim, a partir dos de baixo, dos vulneráveis, dos trabalhadores trabalhadores e das trabalhadoras, é possível pensar um projeto para a cidade. Uma cidade democrática, uma cidade que inclui não essa cidade capital que nós temos, que pensa o centro a partir dos interesses das empresas, do comércio formal e não a partir dos trabalhadores. Então, acho que o direito precisa ser um direito insurgente, precisa ser um direito achado na rua. Esse direito achado na rua, esse direito insurgente que se contrapõe ao direito oficial, é esse o direito que os trabalhadores informais estão construindo. E é esse direito que precisa despontar e ser reconhecido como o direito justo. Essa categoria do justo precisa voltar ao cenário do debate dos direitos.
A advogada, ela vai relacionar essa expressão de Foucault com a situação vivenciada no momento atual, já que muitos não conseguiram um auxílio emergencial devido à falta de documentação. Ela ainda vai fazer diversas críticas aos gestores públicos que, ao longo dos anos, nunca reconheceram que essa massa de trabalhadores tem um papel fundamental na economia do Estado do Rio de Janeiro. Para fechar, a Fernanda comenta um pouco sobre a economia capitalista neoliberal, presente nos dias de hoje, que está cada vez mais flexibilizando as condições de trabalho, no sentido que as pessoas estão trabalhando cada vez mais e ganhando cada vez menos.
Eu penso que o MUCA, na atualidade, ele tem um papel muito fundamental, essa capacidade do movimento de organizar os trabalhadores informais, os trabalhadores ambulantes, que aumentam nas nossas cidades e aumentam em muito por uma política do atual estágio do capitalismo, de cunho neoliberal, que empurra cada vez mais massas de trabalhadores para a informalidade e mantém aqueles que estão ainda no mercado formal, na lógica da formalidade, num processo de rebaixamento e precarização. Ter um movimento com capacidade de dialogar com esses trabalhadores e essas trabalhadoras que cada vez mais vão se individualizar na sua precarização torna-se fundamental para a gente estar pensando que modelo de sociedade queremos, que modelo de cidade nós queremos. Então, eu acho que o MUCA ele tem essa riqueza porque ele nos desafia a refletir, primeiro, a própria estrutura do capital, a forma como o capital organiza a sua produção, organiza, né, a massa social, né? E essa forma de organização, que é uma forma de organização brutal, porque é uma forma de organização de exploração, de sucateamento da força de trabalho ao limite, e quando essa força de trabalho não é mais necessária, ele simplesmente descarta uma massa de trabalhadores, que é o que nós assistimos hoje, num processo muito gigante e brutal de criminalização e genocídio, né, da população negra e da classe trabalhadora. Então, eu acho que o MUCA tem essa tarefa histórica, porque ele dialoga com esse setor e veja, o trabalhador informal, o trabalhador ambulante, ele nunca é só um trabalhador informal e ambulante. Ele é também um sem-teto, ele é também um morador da favela, ele é também um trabalhador negro, ele é também um trabalhador com baixa escolarização. Portanto, ele reúne diversas dimensões, né, daquilo que se chama o precariado. Por isso, o papel do MUCA torna-se ainda mais relevante, porque ele está produzindo a capacidade de organização desses trabalhadores e dessas trabalhadoras que não vão se organizar pelo seu locus de trabalho, porque o trabalhador ambulante ele possui diversos locus de trabalho, mas está conseguindo fazer com que esses trabalhadores percebam o seu papel social dentro da cidade e, a partir daí, construindo um projeto de organização do espaço social muito mais democrático. Eu acho que o MUCA tem um papel de democratização da cidade muito incrível, que precisa ser retomado, revalorizado. O MUCA construiu um projeto de organização do espaço físico e tentou apresentar para os gestores públicos, para o César Maia, para os governos subsequentes, o Eduardo Paes. É que esses governos nunca estão aptos a escutar, né, a fala do trabalhador e da trabalhadora. Então, o MUCA tem uma certa capacidade de resignação, uma capacidade de questionamento né? Muito importante para a gente estar pensando as estruturas democráticas e uma cidade efetivamente democrática. E por que não dizer, a gente está refletindo a dimensão de um trabalho que não seja o trabalho alienado que nos é imposto pelo capital, mas um trabalho em que eu possa vislumbrar dignidade e reconhecimento. E é isso que esses trabalhadores estão reivindicando e lutando. Eles estão reivindicando a possibilidade da dignidade do trabalho a partir do trabalho ambulante. Então, se eu tenho um poder público que cerca de cidadania e de direitos esses trabalhadores, eu não preciso estar pensando que apenas no mercado formal com a carteira assinada. Esse é um desafio para uma série de trabalhadores no contemporâneo. Por isso é que eu acho que o MUCA tem um papel extremamente relevante no período contemporâneo.
E, por fim, a Maria propõe uma reflexão social, já que esses trabalhadores têm grande importância no nosso dia a dia.
Esse desemprego, né, traz os camelôs para a rua, traz as pessoas para a rua. Tem pessoas que vêm para a rua, é passageiro, vai, quando arruma um emprego, vai embora. Só que a precarização do emprego está tão grande que a gente sabe que esse povo não vai ter mais emprego. E esse povo vão permanecer na rua. Então, a gente precisa fazer o debate da informalidade nas cidades, né? E, tipo, ano que vem, depois que acabar a pandemia, né? Não sei se vai acabar esse ano, mas quando acabar esse momento, a gente vai ter muita gente na cidade disputando os espaços para trabalhar. Então, a gente precisa fazer esse debate com a sociedade, porque a sociedade, ela utiliza o camelô. O camelô é importante em vários eventos. Se você vê o carnaval da cidade do Rio de Janeiro, os blocos, né? Os bolas pretas da vida, não consegue funcionar se não for o camelô que estiver ali servindo, sendo o garçom daquela festa maravilhosa que acontece todo ano.
E esse foi o programa sobre o Movimento Unido dos Camelôs, que completou 17 anos de luta no dia 1º de julho deste ano, 2020. Você pode acompanhar o MUCA no Facebook e no Instagram, @rj_muca. Nosso agradecimento fraterno ao movimento, às participantes e ao curso Vitor Gianotti de Comunicação Popular.